Está começando programa Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 17 de novembro de 2025, está começando na Prime News FM 92,6 MHz, na Baixada Santista e Litoral Sul, e também no Rádios Net para todo o planeta, mais uma edição do programa Papo Veloz, que vocês sabem que segunda-feira é dia de live.
Papo Veloz.
Que legal!
Segunda-feira, 9 da noite, hora de live. E hora de vocês também sempre participarem com a gente, pessoal. Sabem do que a gente gosta? Gosta que vocês se inscrevam no canal, deixem seus likes, deixem seus comentários, ativem as notificações e compartilhem o conteúdo, porque é sempre muito bom ter a participação de vocês. Lembrando que nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, então assinando o nosso feed s.gd/programa Papo Veloz. Siga nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz, lembrando que nós estamos na Prime News FM, é só procurar @PrimeNewsFM também. Hoje a live, conseguimos de novo em 6 locais diferentes, pessoal. Estamos no YouTube, estamos no Kick, estamos no Twitch, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Aliás, quem tiver no Instagram, deixa um comentário pra gente ver como é que tá. E estamos no YouTube da Prime News FM também, pessoal. Vamos começar? Vamos começar. Essa segunda-feira é muito boa. Apesar de uma enxaqueca que me atacou e tá me atacando ainda. Ó, programa hoje patrocinado por Dipirona, tá? Só assim pra curar enxaqueca, pior que eu vou ter que tomar depois de novo. Mas é certo, vamos pro hospital amanhã. Vamos começar, pessoal. Vamos trazer aqui o Eric, já tá acompanhando aqui o esse início. E a gente já vem chamando ele para os primeiros destaques. Fim de semana sensacional, óbvio. E a gente vai do jeito que dá, Eric. Boa noite pra você.
Pois é, boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que acompanha aqui o nosso programa, né? Às vezes, segunda-feira é esse dia que a gente tá animado como um boi a caminho do abate. Mas a gente tem que estar aqui, né? Afinal de contas, pelo menos até o final desse ano a gente tá aqui fazendo esse programa. O que vai ser no ano que vem? Descobriremos em breve. E claro, contarei com vocês aqui em primeira mão o que a gente vai fazer, né?
Exatamente.
Enquanto isso,
boa noite pra mãe, boa noite pra irmã.
Pode começar o programa, que
o programa pode começar também. E daqui a pouquinho elas podem dormir com calma. Dorme cedo, não tem jeito. Carlos Fonseca, boa noite, Papo Veloz. Boa noite, campeoníssimo, com certeza. Rômulo Baroni, boa noite também. Finalmente consegui ver um pouquinho, mas verei. Muito obrigado pelo tempo que você fica vendo. Não tem problema, fique tranquilo. Theo Walter Kinetic, boa noite, Rodrigo. E o Cavalinho, que já conhece, né? Boa noite, Bananão. Ele já conhece, já, né? Muito bom. Vamos começar, Eric?
Isso aí, vamos tretar. Tretar ao vivo que é legal, né? Muito bom.
É um pouquinho, é muito soninho. É bastante soninho. Que entendemos. Ô, Eric, antes de qualquer coisa. Não? Rapidinho, antes de qualquer coisa. A gente não é. Assim, é longe de passar pela fofoca. Só começar dando a notícia. Nessa segunda-feira, o Galvão Bueno foi internado. Ele foi internado em São Paulo. Vou até pegar a notícia, certo? Pra passar direitinho onde que ele foi.
Travou
aqui.
Aqui não vi nada, mas tá beleza.
Vimos. Galvão Bueno, internado no Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia. A filha dele deu detalhes nas redes sociais dizendo que ele está tratando. Mas não foi falado nada além. Então, a gente vai aguardar ver o que, que dá de todas as... todos esses cuidados, de todas essas notícias. É claro que desejar melhoras pra ele, né? Óbvio. Vamos começar?
Vamos lá, né?
Vamos lá, então. Vamos pro primeiro assunto. Primeiro assunto maravilhoso. Essa vinheta vai tocar muito hoje. Mas o primeiro assunto não poderia ser outro senão MotoGP.
MotoGP.
Antes do nosso êxtase, acertei a palavra. Vamos falar das outras categorias primeiro, pessoal. Por quê? Porque de novo, Eric, de novo, Francesco Bagnaia cai e Marco Bezzecchi vence. Você acredita que as 6 vitórias do Bezzecchi na categoria, as 6 que ele conquistou, o Bagnaia caiu? Vai ser isso. Quando ele estiver em segundo, alguém derruba o Bagnaia para ele ganhar a corrida. Mais uma vitória do piloto da Aprilia. Disparado, para mim, o nome da temporada. Ah, Rodrigo, mas o Marco Marques ganhou o campeonato. O Marco Marques, o que se espera dele é ganhar o campeonato. Marco Bezzecchi não. Com uma Aprilia que todo mundo estava em dúvida se renderia. E principalmente depois da queda do Jorge Martin, ficou um tempão sem correr, mal correu no ano. Todos aqueles problemas, ele entrando em litígio com a equipe e tendo que resolver com o advogado, que vou sair. O Bezzecchi tratou de trabalhar e começou a emendar bons resultados, emendou vitórias. Mais um back-to-back para ele. E a terceira colocação no campeonato. Para mim, o nome do campeonato.
Sim.
Disparado. Ah, o Alex Marques foi muito bem? Foi. Não nego isso. Mas correr de Ducati. Você tem que excluir as Ducatis da lista.
É.
Colocar o restante.
Rodrigo, só me esclarece uma coisinha aqui. A Ducati, esse ano, as equipes todas correram com a moto do ano, porque eu lembro que tinha... teve aquela situação lá que a moto tava, da moto 25 estava meio defasada e tal, e optar, apesar de na lista de inscrição constar a Ducati e o Fabio Antônio com a moto de 25 e o Morbidelli e a Gresini com a moto de 24
esse ano optando, propriamente, né, então, esse ano, propriamente dito, todo mundo correu com a moto de 24. Vale até procurar direitinho pra gente verificar isso. Porque, sinceramente, é uma coisa que eu não prestei atenção durante o ano. Se a moto de 25 foi assim, estreada.
Porque a divisão oficial era essa, era a 20, a moto do ano para a equipe de fábrica e pro 49. E os outros, o Morbidelli e o Spilosa Gresini, correndo com a moto anterior. Assim.
Não, mas, assim, mas nesse fim de campeonato eles já estavam com a de 25 já.
Tá, então vamos lá. Ainda assim, tá? Vamos lá. Vamos partir do princípio que o Alex Marques correu com a moto anterior. Ele não correu com a moto do ano, ele correu com a moto anterior. Tá? Isso é uma coisa também importante que a gente tem que observar, que mostra que mesmo com a moto teoricamente defasada e teoricamente entre 48 aspas, cara... teoricamente, assim, ele conseguiu mostrar bem. Uma atuação... Oi?
Ele foi muito bem na temporada.
Não, o Alex foi sensacional. Assim, foi sensacional. Assim, claro, não fez o que deu contra o irmão dele, que não tinha como, né?
Mas eu ainda coloco o Bezek como nome do campeão.
O Marques... Não, com certeza. Com certeza. E o Banaia...
E vou falar outra, Eric. Eu colocaria o Pedro Acosta como um grande nome, mas o Pedro Acosta, ele precisa corrigir um grave problema para ele que pode acabar com a carreira dele. Ele tem que saber a hora de acelerar e a hora de poupar equipamento. Porque não pode, toda a corrida, ele se esguela no início, chega no final e ele não tem pneu. Essa era uma prova para ele ir pro pódio. Era para ter ido pro pódio. Gastou muito no início, tentou poupar no meio, chegou no final, não tinha mais moto para duelar contra o Fábio Didier Antônio. E acabou ficando fora do pódio. Sabe qual foi a última vez que a Ducati ficou fora de um pódio?
Ducati montadora ou Ducati,
Ducati
equipe?
Montadora.
Nossa!
Até porque a Ducati equipe tá fora do pódio já há muito tempo. Desde que o Mark Marquez parou de ganhar o campeonato, nem sobe no pódio mais.
Nossa, não faço ideia.
Silverstone 2021.
Mano,
pra vocês terem ideia, faz 5 anos que esses italianos sobem no pódio, seja com a equipe principal ou seja com alguma das motos satélites. É um assombro. E ontem foi a mesma coisa. Ontem foi a mesmíssima coisa. Leandro Fausto tá por aqui, já deixando boa noite. O Eric daqui a pouquinho volta. Deixa ele aqui. Deixa a fotinho dele pra quem tá vendo no vídeo. Deixa a fotinho do lado, a gente traz ele daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou passando como é que ficou a MotoGP, né, pessoal? Ó, Marco Bezek venceu. Raul Fernandes foi o segundo. Raul Fernandes termina a temporada muito em alta. Muito em alta mesmo. Bebam água, pessoal. E quem tem enxaqueca, cuidem da enxaqueca, tá? Essa porcaria não tem cura. Marco Bezek, Raul Fernandes, Fábio Didier Antônio. Esse foi o pó. Sequência da pontuação tem Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Alex Marques, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Juan Mir, Alex Rins e Nicolò Bulega. De novo o Bulega pontuando. Legal pra caramba. Atrás dele só ficaram o Augusto Fernandes e o Sonkiat Chantra. Fora os abandonos que a gente teve. Foram muitos abandonos, muitos por problemas nas motos. Dois por questões físicas, né? Jorge Martin e Maverick Vinales, voltando de lesão. Sabia-se que não teriam um grande físico para apresentar. Jorge Martin, sua última corrida com o número 1, acabou abandonando também. E o Franco Morbidelli, que foi bizarraço que ele aprontou. Dando uma moto adversária na largada, caiu dentro do grid. E com duas voltas de prova já estava fora. Foi ridículo o fim de semana dele. Aliás, ele também termina por baixo a temporada, tá? Ele, o Banaia. Banaia termina muito por baixo. A Yamaha termina um pouco por baixo, prometia muito. Melhorou, mas ficou muito aquém do que se esperava. Tanto que já começam as conversas de Fábio Quartararo na Aprilia em 2027. Poderíamos ter Marco Bezek e Fábio Quartararo na Aprilia. E, bom, a MotoGP amanhã tem os primeiros testes da nova temporada, digamos assim. Daqui a pouquinho eu falo dos estreantes, que a gente tem que falar de outros assuntos. Enquanto o Eric não volta, eu vou passar a classificação do campeonato. O Eric daqui a pouquinho volta. E vamos falar do campeonato. Marc Márquez fechou com 545 pontos, né? Alex Márquez, 467. Marco Bezzecchi, 353. Pedro Acosta, 307. Francesco Bagnaia, 288. Bagnaia não completou as três últimas provas. Vocês têm noção do quão isso é grave para quem era o atual bicampeão do mundo antes do Marc Márquez sapatear em cima? Bom, os únicos que não pontuaram na tabela foram o Alex Espargaró e o Michele Pirro, que são pilotos de testes. O Bulega conseguiu 2 15º lugares, consegue pontuar o vice-campeão do Mundial de Superbike. E, bom, agora, próximo passo, como eu falei, os testes. Amanhã são os testes gerais da categoria. Vamos para Moto 3 agora, porque a Moto 3 teve vitória do Adrian Fernandes. Se a gente tava falando do Raul Fernandes, que foi muito bem na MotoGP, o irmão dele, o irmão gêmeo, Adrian Fernandes, conseguiu sua primeira vitória. Vitória gigante. Álvaro Carpi foi o segundo colocado. Taio Furusato foi o terceiro. A sequência tem, viu, Ed?
Uhum, estamos de volta.
Guido Pini, Máximo Quiles, Ángel Piqueiras, Luca Luneta, Davi Almansa, o nono colocado, Jesus Rios, eu ainda vou decorar o nome desse infeliz, Valentim Perrone, Stefano Nepa, Marco Morelli, Casey O'Gorman, Hakim Dennis e Adrian Cruces. Um monte de gente favorita ficou para trás nessa prova. O campeonato já tinha praticamente acabado, Eric. Então, como eu já passei a classificação da MotoGP, Eric, classificação do da Moto 3.
Deixa eu abrir aqui. Antes, enquanto a aba tá abrindo aqui, deixa eu só. Porque eu não pude dar
meu. Eu tava falando duas coisinhas isso, aqui rapidinho pro pessoal, Eric, antes de você aparecer. Então comenta também rapidinho. Não precisa ficar analisando todos os nomes do grid. Mas pode falar um ou dois nomes. Quem termina a temporada em alta e quem termina a temporada em baixa.
Tá, vamos lá. Quem ter a temporada em alta, pô, óbvio, óbvio, como você falou. Tirando o Mark, que é covardia total ali, o Mark é hors concours. O Alex, com a moto do ano, com a moto do ano anterior, fez chover, tanto que garantiu um vice-campeonato com antecedência. Marco Bezzecchi também foi muito bem, né? Conseguiu salvar o terceiro lugar com a Aprilia, que, como você falou no começo, vinha. Cara, assim, o top 4, esses três, o Alex, Bezzecchi e o Acosta. O Acosta com a KTM fazendo
quase que falida.
Quase falida, a KTM quase falida, conseguindo fazer uma participação ótima no que se prestou.
Muito bem. Eu coloquei o Raul Fernandes. O Raul Fernandes é um nome que muita gente tava duvidando dele, muita gente tava achando ruim do Miguel Oliveira ter saído da Track House e o Raul Fernandes ser ficado. Não, porque erraram, que o Raul Fernandes não é de nada. Veio, ganhou a primeira corrida dele na categoria, subiu em pódios e acho que termina em alta também. Em baixa, eu não vou falar, vou esperar você falar primeiro.
Bom, em baixa.
Dois nomes, vamos ver se você vai adivinhar os dois nomes.
Cara, um deles óbvio, né, que é o Francesco Bagnaia. Pô, o cara com a moto o cara com a moto que foi campeão fez. Foi uma atuação. Só venceu duas corridas. Foi uma atuação lamentável. As duas corridas que ele venceu. Uma foi porque o Mark caiu.
E outra porque não correu.
Outra o quê?
Porque não. A outra foi a do título.
Foi no Japão.
Isso aí. Porque o Mark não tava nem afim de ganhar.
O Mark tá na base do Danas.
Então, eu falei assim, isso, o problema não era só a moto, né, Eric? O problema é que ele era o atual bicampeão da categoria.
É, o problema. Mas aí que tá, Rodrigo.
Tá, tinha perdido pro Martim em 2024, mas sim, vinha de um bicampeonato.
Não, além disso, Rodrigo, além disso. É. Não é porque, assim, vinha de um bicampeonato, tal, tá, não sei o quê, e o Martim. E perdeu o título pro Martim, mas o Martim não tava lá pra defender o título dele. Então, era óbvio que o era óbvio que o Banaé ia tentar correr atrás do resultado. O problema é que ele não fez nada.
É, ele esse é o problema, ele não fez
nada. Inclusive, nas últimas 7 corridas, ele caiu em 6.
É.
E detalhe, ele caiu. Ele não foi caído. Ele caiu. Ele não foi caído. Não foi, tipo, falha da moto. Não foi, tipo... Não, foi erro
até que
dele.
Nessa prova em Valência, ele pode até botar a culpa no Zarco. O Zarco fez uma manobra também pra cima dele, que o Zarco tava maluco, né? Lembrou o Zarco da época da Moto 2, que era doidão. Eu coloquei o Franco Morbidelli também nessa lista. Muito aquém. DJ Antônio sambou em cima dele.
E outra, o... É, mas também, é, assim, tudo bem que o Morbidelli tá com a moto de 24 também, né? Ele que tava com a moto de 24, né?
É. Pô, mas mesmo assim, né? O Morbidelli é muito mais piloto que o Fábio DJ Antônio.
Pois é.
Eric.
Oi.
Vou até colocar aquela nossa trilha que a gente gosta de conquistas brazucas, porque chegou o momento da gente falar da Moto 2 e, enfim, título confirmado por Diogo Moreira e, melhor ainda, primeira conquista do Brasil na Moto Velocidade Internacional. É o primeiro título que o Brasil conquista e... Não adianta. Teve gente que veio desmerecer, porque tem gente sempre que gosta de desmerecer. Sim. Né? Principalmente esse povo que não tem talento pra fazer nada da vida.
Sim.
Ah, mas ele só foi campeão porque o Manuel Gonzalez foi desclassificado, foi punido, caiu e não sei das quantas. Isso tudo faz parte de um campeonato. Nós não estamos falando aqui de um jogador que combinou com a família um esquema de apostas e só saiu multado. Nós estamos falando de coisas que acontecem no campeonato. Se o cara pega a moto, vai para a vistoria e tem problema, é desclassificação. Então não tem essa de, ah, nós vamos, diminuir o tamanho da conquista do Diogo Moreira porque o outro foi desclassificado. Problema dele se ele foi desclassificado. Problema da Navolt Intact se fez moto xexê lento e foi desclassificado. Problema é deles. Diogo Moreira mostrou com vitórias. Ele ainda respondeu com a maior classe, né? Porque o Manuel Gonzalez tinha dito que o Diogo Moreira só subiu pra...
E outra coisa.
Pra MotoGP por causa do passaporte. Então, quem era de outro país era só ser bom e espanhol tinha que ser mais que excelente. Sabe,
ô, Rodrigo, ainda tem mais um ponto também que a gente tem que observar.
Ibérica,
tem mais uma coisa que a gente tem que observar. É, o campeonato fechou 287 a 257. Sabe o que significa isso? É que mesmo que o Manuel Gonzalez não tiver... Eu vou até verificar isso aqui, esse negócio. Mas se o Manuel Gonzalez não tivesse sido desclassificado...
Ele ia ficar atrás.
Ele ia ficar atrás.
E porque... é porque o Diogo Moreira abriu mais uma prova de vantagem? Não, com certeza. Ele ia.
Eu tô tentando lembrar a posição.
Talvez a final não fosse. Talvez a final não fosse tão fácil assim se ele não tivesse sido desclassificado. Mas não foi por causa da desclassificação, por exemplo, que o Gonzalez caiu sozinho em Sepang. Ou que andou não. Mal pra caramba em Portimão na corrida que o Diogo venceu. Tá?
E corrida que... Qual foi a corrida que ele... Qual foi a posição que ele chegou naquela corrida da Indonésia? Foi segundo, né?
Foi segundo.
Eu acho que ele... Foi segundo. Vamos lá.
20 pontos.
Vamos lá. 20 pontos a mais. 20 pontos a mais. Ele teria fechado com 277 pontos.
Teria fechado atrás, do mesmo jeito.
Não, teria fechado atrás.
E mostrou-se ser um mau perdedor, porque em nenhum momento ele foi cumprimentar o Diogo. Foi ridículo. Ficou bravinho, foi um biquinho pro boss.
É bem típico daquele pessoal que mora lá do outro lado do Atlântico, né? É um pessoal que quase morreu afogado nas próprias fezes e ainda se acham os mais superiores de todo mundo. Mas enfim.
Aí o Mark Max estava lá, o Mark Max fez questão de cumprimentar. Só que vale. Primeiro título. Ele foi o primeiro brasileiro a vencer na Moto 3. Ele foi o primeiro brasileiro a vencer na Moto 2. E agora o primeiro título, como eu falei, o primeiro campeão brasileiro em qualquer uma das divisões da MotoGP, do melhor de moto velocidade, do que você quiser chamar. Corrida foi tranquila. Não foi fácil. Foi tranquila. Porque ele foi só controlando a corrida na nona posição, que era a posição que ele precisava. Ele precisava de um 14º lugar. Ele correu a corrida inteira praticamente. Perdão. Em nono. Ficou lá. Nono, oitavo. Enquanto o Gonzalez não estava saindo da quinta posição. Lembre-se. O Gonzalez tinha que vencer a prova e torcer pro Moreira ser 15º. Conforme as voltas foram passando, ficou claro que o Gonzalez não ia vencer a prova. Izan Guevara, Daniel Olgado e Ivan Ortolá já tinham se mandado. Colin Vaier começou a subir muito no grid, impressionante. O Senna Ejios ficou mal. Tava lá o Senna Ejios em 4º e o Gonzalez em 5º. Ah, tudo bem, ele pega a posição do companheiro de equipe e ficaria em 4º. Daqui a pouco ele começa a cair. Perdeu a posição pro Albert Arenas. Depois perdeu a posição pro Colin Vaier. Aí perdeu a posição pro Jake Dixon. Caiu pro 8º. Aí perdeu a posição pro Diogo Moreira. Aí bateu na moto, se irritou. Então dá uma hora que ele bate assim na moto atrás com quem diz: vamos, minha filha. Foi pro box, abandonou a prova. Aí depois voltou pra completar a prova. E aí o Moreira se deu até o luxo de chegar em 11º. Título já garantido. Vieram as lágrimas, ainda ficou em 10º na classificação final. Ele ainda conseguiu um 10º, já caindo para 11º, no fim recuperou o 10º. 11º com lugar tranquilíssimo. Se precisasse brigar mais
ele
acima.
Ficou em 10º.
Ele brigaria.
Ficou em 10º.
E fechou o título, foi comemorar as camisas amarelas com o 10. E.
Só pra continuar,
tem outra coisa pra falar, Eric. Eu fiquei feliz pra caramba com o título dele.
Ele fecha em P11, mas o Felipe Salas ficou punido com 16 segundos.
Sim.
Por infração técnica. Aí ele cai pra 14º.
Ah, o Salas ficou em 14º. E o Canem ainda conseguiu salvar um ponto. O Canem foi. Temporada horrorosa. Horrorosa.
Foi só me. Toda hora eu esqueço. Foi só o Joe que subiu, né?
Ah, não, só vamos ter 2 estreantes esse ano, não é?
É só o Joe que subiu.
Assim, contando também que alguns nomes podem ir pra Super Sport 600 ou a Super Sport 300, e que o Jack Dixon vai correr na. Ele vai pra Honda do Superbike, então ele também acabou subindo. Vamos contar o Jack Dixon como uma subida. Ele vai disputar o Mundial de Superbike, mas vai pra primeira divisão do Superbike.
É porque aquela, a MotoGP meio que padece, meio que padece do mesmo mal que a Fórmula 1 padece. Que você vê um monte de time da divisão, da terceira e segunda divisão, botando gente pra cima, aí quando vai chegar na primeira divisão não consegue chegar porque não tem vaga.
Exato. Por isso que muita gente acaba ficando na Moto 2. E fica. Sérgio Garcia, Albert Arenas.
Olgado.
Não, o Olgado subiu agora.
Ah, tá. Guevara também, não?
Felipe Salat. O Guevara já vai pro terceiro ano já, né?
Uhum.
Marcos Ramírez, Aaron Cané, Jorge Navarro.
O que nos leva a questionar, Rodrigo, é o seguinte. Que eu sempre falo da diferença do salto da 3 pro salto pra 2 do que o salto da 2 pra 1. Só que aí nós temos um outro ponto. Se da 3 pra 2 esse salto é gritante porque você tem uma diferença brutal de equipamento, o pulo da Moto 2 pra Moto GP, a característica dele é o seguinte: se você consegue dar esse pulo, é porque você conseguiu fazer uma coisa muito fora da casinha pra você conseguir tirar a vaga de alguém que tá na categoria principal. Tá, ok, às vezes a vaga abre porque outros pilotos vão sair e tal, não sei o que, como foi o caso do Sonquete Chancra ou do Miguel Oliveira e tal, mas tipo assim. Mas por exemplo, quando. Pensa comigo. Se um piloto da Moto 2 consegue subir pra Moto GP, tirando alguém da Moto GP, tirando a vaga de alguém da Moto GP, tirando a vaga, não é tipo assim. Ah, o piloto vai sair, o Miguel Oliveira vai sair. Tipo assim, ele não decidiu sair, ele foi sair do time. O Miguel Oliveira foi saído da Pramac, né?
Sim. Esqueci agora. É que o pessoal só anuncia depois que tá tudo resolvido pra fazer aquela maquiagem de não, foi um acerto. Mas sim, o Miguel Oliveira tava sem trampo, arrumou a vaga na BMW, no Mundial de Superbike, e aí depois de tudo anunciado. Que foi a mesma coisa com o Diogo Moreira. Diogo Moreira só foi anunciado na Honda, na LCR, depois que o Sonkiat Chantra, depois que a Honda conseguiu botar ele junto com o Jake Dixon lá no Superbike.
Então assim, quer dizer, o Sonkiat Chantra também foi saído. Ele também foi saído do time.
Sim, exatamente.
Então vamos lá.
Aliás, é uma outra coisa também. A molecada começa a chegar muito cedo nas categorias. Não vejo a hora, um dia vai acabar acontecendo, de limitarem idade nas categorias.
Limitam pra cima, né, hoje em dia.
Tipo assim, só vai estrear na primeira divisão, por exemplo, sei lá. Dá um exemplo. Depois dos 24 anos. Um exemplo.
Uhum.
Vai acabar acontecendo. É muita gente que é revelada e...
É.
Zero vaga.
É moleque ainda.
Mário Bisotto, boa noite pra você. Leandro Falso, campanha do Xenófobo Gonzalez, lembrou a campanha do Massa em 2008. É, mais ou menos, Leandro.
Não, eu entendi o ponto dele. É porque, é no sentido, tipo assim, da mesma forma que o Massa tá atribuindo, ele atribuiu a perda do campeonato de 2008 apenas ao Singapur, ao acidente da etapa de Singapura, apenas a isso, unicamente a isso, como se o motor dele não tivesse ficado pelo caminho na Hungria, como se ele não tivesse brincado de pneu na casa própria em duas corridas naquele ano. Três, aliás.
Pois é.
Lembra?
Classificação final, Eric.
Vamos lá, classificação final dessa brincadeira aqui. Eu ia fazer uma piada aqui, porque o Diogo Moreira conseguiu alguma coisa que o Alexandre Barros não conseguiu. Parabéns. Com todo o respeito que nós temos pelo Alexandre Barros.
Sacanagem, né, Eric? O Alexandre Barros só correu em tranqueira nas categorias de base. Foi ter a primeira moto decente na MotoGP em 99. E deu um puta azar que quando ele pegou a Repsol, o ombro dele tava... O pandemônio.
A gente zoa, mas assim, eu sempre falo, a gente só faz piada com quem a gente gosta. Diogo Moreira, 287 pontos, 287, 277, Manuel Gonzalez, 257, Barry Baltas, 232, Aaron Canet, 227, Jake Dixon, 225. Próxima etapa da MotoGP, agora no dia 1 de março, com o Grande Prêmio da Tailândia, no ano que vem. E a propósito...
E aí agora vem a informação que ficou pendente, que a gente tinha falado, queridos ouvintes, que era um dos dois estreantes na categoria. Justamente quem vai entrar no lugar do Miguel Oliveira e do Solquiat Chantra, que são o Diogo Moreira e o Toprak Kasgatinoglu. Nessa segunda-feira, postaram vídeos, inclusive, ainda bem que o Diogo Moreira não é azulejista, não é adesivador, não é nada, porque senão, meu Deus do céu, ia morrer de fome. Onde o Diogo Moreira e o Toprak Kasgatinoglu revelaram os números que eles vão usar nesta temporada. O Diogo Moreira tratou logo de anunciar, como ele já tinha dito, o número seria uma alusão também ao futebol. Seria um número muito importante no futebol. Eu acreditei que ele fosse usar o 9. Ele vai usar o 11. Perfeito. Então, o Diogo Moreira usa o número 11 a partir do ano que vem. Aliás, a partir de amanhã já, né? Nos testes. O Toprak não quis muito revelar, ficou meio ali, só que aí essa hora que saiu a tabela de tempos, a lista, né, oficial de quem, tava lá, número 7, Toprak Kasgatinoglu.
Pior que não foi nem ele que falou, foi alguém que tirou foto lá e botou.
Aí depois a Prama que revelou o vídeo. Por que 7? Porque a... Eu pensei que eu fosse usar o... Ele poderia usar o 9. O número dele não era 54? Poderia fazer um 5 mais 4, né?
Mais 4, sim.
Por algum motivo usou o 7. Ok, tá valendo. Aí depois que eu falei, passou. O Eric mandou uma mensagem pra mim dizendo que eram números que o Toprak tinha usado lá no início de carreira, quando era lá nas categorias monomarca.
B6 ainda.
Que revelam gente antes de ir pro Superbike.
Uhum.
Então, ok. Tem um fundo de...
Yamaha R6.
É, isso mesmo.
Ele foi campeão da Yamaha R6 em 2012 usando o número 7. Só que na hora que ele foi subir para as categorias, acho que foi na Red Bull, foi na... Enfim, na todas as categorias que foi subindo, tinha alguém usando o 7. O mais notório, obviamente, no Superbike foi o Chaz Davis, né, em 2018. Sim. E ele ficou com 54.
É, ficou com 54. Agora ele volta pro número 7. E boa sorte pros novatos, né?
Eu vi esse vídeo da Prama, que depois você manda o link.
Pra terminar a MotoGP, pra gente ir pro intervalo, só pra falar também que a categoria se despede. Ninguém morreu, tá, ouvintes? Ela se despede de um dos mais importantes donos de equipe que a categoria já teve. Talvez a equipe independente mais notória, meio a tantas outras que a gente tem. Mas quando se pensa em equipes independentes na MotoGP, você pensa imediatamente na Tech 3. Não tem como. Não tem como você não pensar na Tech 3. Que tem uma quantidade gigante de pódios e demorou pra caramba pra vencer uma corrida. Tanto que a primeira vitória da KTM na categoria é com a Tech 3, que foi do Miguel Oliveira em Zeltweg. Aí depois que o Brad Binder venceu em Bernau. Foi 2017. Agora eu não lembro exatamente o ano, pessoal. Não é importante isso. O importante é falar do Rev Poncharal, que vendeu a equipe Tech 3. Ele não é mais o dono da equipe. A partir do ano que vem, quem manda na equipe é o Gunther Steiner. Negociação foi feita, bonitinha. E o Gunther Steiner foi participar junto com a equipe aí das últimas atividades. Ele assume a chefia da equipe a partir do ano que vem. E o Rev Poncharal vai para um merecido descanso. Fez muito pelo esporte a motor. Fez muito pela motovelocidade. A lista de pilotos revelados por ele é enorme. Então, toda a MotoGP praticamente prestou uma reverência a ele. Vamos pro intervalo, Eric.
Bora.
Vamos pro intervalo, povo. Então daqui a pouquinho a gente sai de volta. Vamos tomar mais uma água. Vamos encher as garrafinhas de água.
Uhum.
E segurem por aí. Daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Então de volta. 21 horas 44 minutos. Diga.
Rodrigo, outra coisa que eu tava observando. Pra mim, então, pra... deixa aqui. Outra coisa que eu tava percebendo aqui é o seguinte. O Toprak, usando o número 7, ele, além de desenterrar o número que ele usou nos tempos da Yamaha, ele também desenterra um número lendário na MotoGP que foi usado nos anos 70 por ninguém menos que um tal de Berrettini, que é um Zé Bostola aí qualquer, que nunca fez nada na MotoGP. Então, assim, você tá entendendo a coisa? Pois é.
Número gigante.
Cara. Se um dia o Toprak vai chegar no nível dele, próximos capítulos a gente aguarda, né?
Exatamente. Tô vendo uma zoada aqui antes.
Rodrigo tá vendo alguma coisa aqui no caderninho dele, aqui ao vivaço. Ao vivaço aqui.
E agora
que eu fui ver o vídeo lá do...
Deixa eu só falar, pessoal, que na quarta-feira, no Prime Sport, a gente fala do resultado dos testes, tá? Então... deixa pra lá. Vamos pra próxima?
Bora.
Vamos pra próxima, então, pessoal. Hora da gente agora... não, vamos falar de uma categoria primeiro. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da Stock. Histórica. Etapa de Cuiabá, estreia do Autódromo Mato Grossense. Vamos separar as coisas aqui, primeiro. Primeiro lugar,
antes de prosseguirmos, só pra situar vocês que estão aqui ouvindo o programa. Essa pessoa aqui, quando fala, me aguarde no programa, no Zap Zap, quando ele fala, me aguarde no programa, eu já penso, pronto, lá vem pedrada.
Pedrada vai pra própria categoria, Eric. Que assim, sabe aquela coisa de não, a gente não surpreende, mas ao mesmo tempo a gente fica estupefato, só que no mau sentido, da categoria ter usado essa prova para fazer propaganda política. É uma coisa vergonhosa, é uma coisa lamentável, o puxa-saquismo da categoria para com certas figuras da política, tendo levado na cabine o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que foi falar de COP30. Porque foi o completo... porque é o evento isso, porque é o evento aquilo. Eu não sabia que os pilotos tinham ido correr na COP30. Os pilotos estavam correndo em Cuiabá. E o circuito deixou claro que tem um monte de coisa para arrumar ainda. Um monte. Nós vamos competir com a Fórmula 1. Olha, vocês são muito otimistas.
Depende, se a ideia é competir no nível Grande Prêmio da Coreia, no primeiro ano, que a pista foi literalmente entregue um canteiro de obras ainda, aí faz sentido.
Placas de grama colocadas sem o prazo correto. Várias corridas com um monte de safety car. Por quê? Porque as placas invadiam a pista e sujavam toda a pista.
E fora o
Além
clima,
disso,
né?
Pela grama não tá assentada, não tá tudo certinho, quando os pilotos passavam, caíam pra grama, eles começavam a patinar e não conseguiam voltar pra pista. Ainda bem que pelo menos nesse ponto a categoria foi sensata. Não, ajuda a tirar e devolve pra pista. Foi o caso do Júlio Campos. Iluminação muito boa, quando funcionou. Porque teve trechos que os refletores ficaram apagados. Aliás, essa é uma boa pergunta para o governador responder. O custo de manter aqueles trambolhos ligados? Cadê as placas de energia solar que estava no projeto inicial do circuito? Ah, dona Vicar, viu? É lamentável. Tirando tudo isso, Eric, tirando essa pataquada grotesca da categoria...
Como diria o cunhado desvivo da Jana Rimura, tirando o que tá ruim, né? Tirando o que tá ruim, tá tudo bom.
A pista é muito boa, é larga, não tem quase ondulação, tem bastante área de escape, só precisa terminar o resto, né? Ah, você tá falando da chuva. Não estou falando da chuva. Aliás, a chuva já era pra ter caído muito antes no estado. Assim, é o preço de desmatar tudo pra fazer pasto, né? Aí desmatando, sim, vai desmatando. Mato Grosso e Rondônia são campeões de desmatamento. Vai ter que desregular o clima. Ah, nunca choveu tanto assim no meio de novembro. Vai começar a chover. Vai começar a desmingolar o tempo tudo. Quem que sofreu? As arquibancadas. Ficaram destelhadas. Teve gente que se machucou por causa disso. Tentaram esconder a informação, mas ela foi divulgada. Teve gente que se lesionou. A pista é boa. A pista é boa. Um pouquinho mais de decência por parte dos administradores e tá beleza. Leandro até pergunta, a Copa 30 teve corrida de rua? Foi, eu não tô sabendo também, Leandro. E quem mandou nesse fim de semana? Ricardo Maurício. Duas vitórias. Andou muito bem na segunda corrida, claro, que foi assim uma... Sabe aquela estratégia? Sabe aquela coisa, Eric? Um em um milhão pra estratégia dar certo? Foi o que aconteceu com o Ricardo Maurício. Safety car entra, safety car sai, safety car entra, safety car sai. Chuva para, chuva não para, como é que fica, como é que não fica. Ele parou no momento certinho para fazer o pit stop, voltou com o pneu de pista seca e conseguiu tirar a distância e assumir a liderança. Foi muito
hora bom. Certo, lugar certo, eu sempre falo isso.
Exatamente. E a Cavaleiro, bom, competência eles têm. Cravaram na segunda corrida. A primeira corrida foi mais tranquila. Muita gente também conhecendo o circuito, vendo o que ia dar. Primeira corrida teve vitória do Ricardo Maurício. Aí o Arthur Leis foi o segundo colocado, o Nelsinho Piquet o terceiro, Gabriel Casagrande o quarto, Gaetano de Mauro o quinto. Aí na corrida principal, a confusão foi tanta de para, safety car, chuva, entra no box, põe pneu de pista seca, tira o... sabe aquelas coisas todas? Ricardo Maurício venceu de novo. Rafael Reis foi o segundo colocado. O Rafael Reis estava lá atrás do campeonato inteiro, primeiro ano dele, ainda aprendendo muito com a categoria, pegou um pódio. Em terceiro, Cacá Bueno. Cacá Bueno já... ele não ia pro pódio desde Belo Horizonte no ano passado. Bem pra caramba. Felipe Fraga, que tinha assumido a liderança depois que o Massa teve problemas, ele assumiu a ponta, só que teve que fazer o pit stop, né? Ele não tinha feito o pit stop obrigatório. E aí ele abria a distância, safety car. Abria a distância, safety car. E você não pode fazer o pit stop com safety car, ele não conta como obrigatório. As paradas tem que ser com bandeira verde. Acabou caindo. Ficou em oitavo. É que ele se deu muito bem porque os adversários na briga pelo título ficaram pior ainda na disputa. Com isso, ele abre vantagem na tabela, Eric.
Só uma coisa que eu tô observando aqui também nos comentários que deixaram aqui, que é o seguinte: bacana uma pista dessa, o circuito de Cuiabá novo, tá ter iluminação assim. Tá, não, é óbvio que não vai chegar ao nível de um grande prêmio de Singapura, um grande prêmio do Bahrein, por exemplo. Não, não vai. Mas, tipo, tá no caminho. Quem não tá no caminho, como inclusive indica o senhor Leandro Paus, é Interlagos.
O principal, infelizmente tem que falar isso, né? Que agora, porque agora o principal tá no país, porque antes disputava com o Jacarepaguá, agora não, agora Fortaleza. Mas enfim, o principal autódromo do país que recebe Fórmula 1, que recebe uma pá de categoria internacional, não tem iluminação.
Tem iluminação. Não o suficiente para botar uma Fórmula 1 para correr lá, mas tem. Tanto que as mil milhas acontecem. A largada das mil milhas é meia-noite. Não é aquela potência toda? Não. Mas eu vou dizer, para ser aquela potência toda, eu sou contra você pegar a energia elétrica, vamos dizer, a energia elétrica gerada, para botar em circuito e encarecendo da população. Eles que se virem para botar energia solar.
É, isso é.
Virem-se. É isso, sou contra. Porque aí eu aposto que, por exemplo, vai botar essa iluminação toda em Interlagos, a Enel vai botar bonitinho. Depois quer colocar no rabo da população, cobrando caro e fazendo um serviço de pouco que eles fazem para os paulistanos.
Normal. Conclusão dessa brincadeira, nós temos 10 etapas já, não é isso? 10 etapas. Felipe Fraga tem 790 pontos, Gaetano de Moro vem com 722. Faltam quantas, Rodrigo?
Oi?
Faltam quantas?
Faltam 4 corridas.
Duas etapas, no caso.
Duas etapas.
Quer dizer, tá, vamos lá. Ainda tem mais uma corrida. Quer dizer, vai ter mais uma etapa ainda. Vai entrar os descartes e vai pra Interlagos. Então, recapitulando, Felipe Fraga 7,90, Gaetano de Moro 7,22, Enzo Elias 6,18, Gabriel Casagrande também 6,18, Guilherme Salas 6,05.
São os 5 primeiros da lista.
São os 5 primeiros da lista.
O Thiago Camilo pra cima briga pelo título ainda. É que depende dos descartes. Por exemplo, o Júlio Campos vai descartar muita prova. E esse ano descartam 5 corridas por causa dos problemas que tivemos.
Sim, no começo do ano, faz sentido.
Próxima etapa, 30 de novembro em Brasília, mais uma pista nova, uma reestreia.
Que, aliás,
tá ficando legal pra caramba.
Esse que eu ia falar agora, Rodrigo mandou no meu zap lá um dronezinho lá, maroto lá, que estão filmando. Tá ficando boa.
E as mudanças no circuito não descaracterizaram de jeito nenhum.
Não.
Muita gente tava chiando, não, porque curva tal. Tá... Falei, meu, deixem de ser chatos.
O traçado original tá lá.
Vocês são mais inconvenientes que cabelo encravado nas bolas.
A base do traçado original tá lá.
Tá inteiraço o circuito, bonito.
Claro que assim, é óbvio que é o seguinte, pra você. Hoje, olha só, gente. A gente tá falando de uma pista que foi construída em 1970 alguma coisa e que assim ficou durante décadas, inclusive...
Ficou sempre.
Inclusive, eu lembro de uma matéria do Flávio Gomes mostrando... Eu não tô zoando, virou Lost Media isso, infelizmente. Alguém tirou foto, não sei se foi ele também, uma foto de uma das placas do guard-rail, dos guard-rails ali de Brasília, datada de 1974, que foi quando teve a Fórmula 1 em Brasília.
Teve a prova extra-campeonato.
Uma prova extra-campeonato. Quer dizer, Leandro, olha que bizarro isso.
Thiago Camilo tá longe do Pelô, isso que indirá do Felipe Fraga, sim, mas sem descarte ainda, Leandro. Antes dos descartes, eu não afirmo quem tá ou não tá na briga. Só depois que descartar que a gente pode falar. Esses vão brigar. O Gabriel Casagrande ainda vai subir muito, porque ele tem pouco descarte para fazer. Quer dizer, pouco não. Os descartes que eles vão fazer, que ele vai fazer, basicamente é das provas que ele abandonou. Então ele não vai perder ponto praticamente.
Sim.
Vamos pra próxima, Eric?
Vamos, né? Vamos continuar.
Agora vai ser meio que o mesmo assunto. Só que dividido pra duas categorias diferentes. Aliás, na verdade, nem duas, né? Uma e meia, vamos dizer assim. Vocês vão entender. Primeiro, a gente fala do TCR South America, TCR Sudan. A gente fala por que Eric sobe o hino da Argentina, sobe o tango. Leonel Pernia é campeão. O primeiro campeão, óbvio, né? Por antecipação do TCR Sudan, desde que ele foi criado.
Sim, é verdade.
E, foi, e outra coisa, pessoal, completamente mas merecido,
mas, assim,
tá?
Mas ele passou o carro o ano todo, né, Rodrigo? Vamos combinar, ele passou o carro, literalmente.
Completamente... completamente merecido. E com seus dois filhos correndo. Então, eu acho mais sensacional ainda. Perdão. O irmão e o filho. Mariana é irmão, parece... Thiago é filho.
Ué, tem...
Então, merecidíssimo. Merecidíssimo o título, antes de qualquer coisa. Sim. Correu em Cuiabá também, correu nessa etapa.
Olha...
E... Eric... Assim, a gente não fica puxando saco pra argentino.
Não.
Argentino tem mais brasileiro, tem mais se lascar, tô brincando.
É.
Mas, cara, ele é um piloto que merece as conquistas.
Sim, mas assim, Rodrigo, é porque assim, a gente... Ah, vou eu. A gente tem a mania de achar, brasileiro tem mania de achar, que só porque a gente não tem que odiar o cara. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês.
Tem argentino que pensa a mesma coisa de alguns brasileiros também, tá?
É, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? A gente, tá? A gente, eu e Rodrigo, a gente não tá aqui falando de esporte motor por causa de brasileiros. Até porque tem categoria que a gente acompanha que não tem BR, e a gente tá lá acompanhando. A gente não gosta de... A gente... Gosta, mas não é, tipo, nossa prioridade. A gente não foca em ter brasileiro ganhando. A gente gosta de ver corrida.
Exatamente.
Se tiver brasileiro ganhando, claro, bom pra caramba, poxa. Né? Enfim, mas, tipo, se não tiver, porra, legal. Tem gente que pilota que nasceu fora do Brasil, que é bom! Eu podia passar dias listando nomes aqui.
Exatamente.
Eu queria desmerecer um piloto só porque não nasceu no seu país, você é babaca. Desculpa o termo. Se você, o pessoal adora quando aponta a câmera quando você vai pra cá. Eu sei que o pessoal ama quando eu faço isso. Você que desmerece quem quer que seja. Só porque essa pessoa não nasceu no mesmo país que você, você é babaca. Você é um babaquinha. Tá? Porque tem pessoas que conseguem ser melhor do que. Conseguem ser melhores do que os brasileiros, mesmo tendo nascido fora do Brasil.
Se a pessoa desmerece alguém só pra falar bem de outras.
É.
Você pode falar bem de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá? Primeira corrida, vitória do Leonel Pernia.
Desmerecimento por si só já é babaca.
Exatamente. Leonel Pernia venceu.
Agora isso já é
a primeira prova. Nelson Piquet foi o segundo colocado. Enzo Gianfratti foi o terceiro.
Nossa.
Vencedor da Trophy. E... ver um piloto da Trophy indo pro pódio é sempre sensacional. Pro pódio geral, tá? Rafael Reis e Thiago Pernia completaram os cinco primeiros, a Mariana Encontra ficou na 11ª posição. Na segunda corrida, Nelson Piquet venceu. O Léo Reis foi o segundo colocado e o Fabiano Toni foi o terceiro. Pernia foi só o décimo, uma posição atrás da Encontra. E de novo o Enzo Gianfratti venceu entre a Trophy. Ficou na 6ª colocação.
Ele fechou na primeira corrida, né, pelo visto.
O Pernia, sim.
Fechou na primeira corrida.
Na primeira prova ele já tinha fechado. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá, classificação da TCR. Estamos falando da TCR Sudan ainda, tá? Já, e detalhe, já com os descartes aplicados. Pernia fecha com 5,76. Nelson Piquet...
Fecha ainda não, Eric. Ele está com 5,76. Tem mais prova ainda. Não.
Já bota,
tem
bota,
a etapa
bota,
de Interlagos ainda.
Ah, tá. Não, então vamos lá. Pera aí. Pausa. Volta.
Penúltima prova, descartes aplicados. Então essa pontuação sim, vai levar para Interlagos, mas o título exatamente, já fechou.
Não, pois é. Isso que é essa que é a parte que eu estava meio bugando aqui agora. Ah, os descartes já foram aplicados, então nessa brincadeira, o Pernia. Quer dizer, vamos. O que eu quis dizer? Fecha com os descartes com 5,76, que ele vai levar para o Interlagos. Melhorou. Tenta salvar, né? Com a morte. Volta papel, muito obrigado. É, Nelson Piquet 4,80, Rafael Reis 4,11, Pedro Cardoso 408, Fabiano Antônio 349. A Mariana Incotter com 114 pontos aparece na 15ª posição, isso no geral. Cadê a Trofe? Aqui não tem, não?
É, não tem a Trofe, não puseram a pontuação da Trofe. Faz mal.
Parabéns, obrigado.
O TCR. O Sudan teve a TCR Brasil junto. Entendeu? E na TCR Brasil, claro que o nosso prova... Piquet é quem sobrou. Tem a pontuação, Eric?
Vamos lá. Nós temos a pontuação que fechou aqui. Nós temos o Nelson Piquet com 202 pontos, Léo Reis 161, Rafael Reis 156, Fabiano Antoni 150 e Enzo Gianfratti 135 pontos. A Trofe tem o Gianfratti com 75. Volta. A Nencotter tá com 74 pontos, aparece na 10ª posição e agora sim entrou. Gianfratti 75, a Gran Tiriano 57, Maria Nencotter com 45 pontos terceiro e Fernando Cross em quarto com 32 pontos. Cadê a próxima etapa?
Interlagos também,
ótimo.
As provas do TCR South America aqui no Brasil é sempre as provas do TCR Brasil também.
Quer dizer,
eu sou contra ter o TCR Brasil.
É isso.
Oi?
As provas do TCR Brasil também contam pro Sudan, é isso.
Isso. Quer dizer, não, do Sudan conta pro Brasil. Eu não teria o campeonato do TCR Brasil agora. Teria que fortalecer primeiro o TCR Sudan, vários pilotos com várias nacionalidades, aí depois pensar em criar a categoria brasileira. Acho broxante às vezes o TCR Brasil, mas enfim, parabéns pro Leonel Pernia. Mantendo o assunto de turismo, a gente vai falar do TCR World Tour. Porque o TCR World Tour tem um novo campeão, tem um novo tricampeão, ele se chama Ian Erlacher. Não precisou nem vencer em Macau, aliás, fez duas corridas completamente burocráticas. Primeira prova foi vencida pelo Nestor Girolami, com Mikel Ascone em segundo e o Erlacher em terceiro. O Ted Bjork precisava tirar muito ponto. Só o fato dele ter chegado na frente nessa primeira corrida já deu o título. Então os pilotos foram pro domingo apenas para cumprir tabela. E lá a vitória foi do Josh Buchan. De novo, o australiano que não corre no Mundial, corre no TCR asiático. Ele já tinha vencido uma na Coreia do Sul e vence agora em Macau de novo. Acho que é o primeiro piloto que não é do Mundial e que vence duas provas no mesmo ano, Eric. Impressionante ser australiano. Não, ele é do TCR Austrália. E já foi campeão do TCR Austrália. Mas na Coreia do Sul ele se inscreveu como TCR asiático.
Sim.
O Buchan venceu a prova, a segunda corrida. O McInhua foi o segundo colocado e o Ted Bjork foi o terceiro. Mas já não adiantava de nada, é claro. Ah, e classificação final, Eric.
Essa não tá aqui, não.
Deixa eu passar, bom, então. Fica tranquilo, eu tô com ela aberta aqui já. Ian Erlacher, 484 pontos. Ted Bjork, 460. Esteban Guerrieri, 385. Santiago Urrutia, 334. McEnroe, 304. O Michelis era quinto, despencou para oitavo em uma etapa. Também abandono. E oitavo só podia se dar mal.
Parabéns.
Classificação das montadoras. Das equipes, na verdade, né? A Cian, que é da Lincoln Co., 544 pontos. São só os dois melhores de cada equipe que pontuam, tá? Então, aí, se a equipe tiver 2, 3, 4 pilotos, só os dois primeiros pontuam. A Gold Racing, 367, e a BRC Squadra Corse, 338. Lincoln Co., Honda e Hyundai. Não tem ainda o calendário 2026. E parabéns pro Erlach. A prova do TCR foi... Deixa eu até tirar a trilha, porque vai ser diferente agora. Quer ver, ó?
Monopostas.
Isso tudo faz parte.
Faz direito, porque tem mais, tá? Tem moto, tem um monte de coisa também.
Ah, é, faltou essa aqui, ó.
Motociclismo.
Agora sim, turismo, fórmula e...
Agora, aqui tem três... Eu mandei pra tu o link aqui, tem sete... Eu tô com sete PDFs abertos aqui, com os resultados das corridas, né? Das corridas, o resultado final das corridas. Na ordem cronológica, podemos...
As do TCR você pode fechar. Já falamos do TCR. Que apesar de não ser a prova mais importante do TCR ou do GP de Macau, é o campeonato mais importante.
Não, é, por exemplo, esse aqui, o Joshua Bush, McEnroe, Ted Bjork.
Pode fechar, tá, okay. Acabou de falar.
Pode fechar. Acabamos de falar, ótimo, fechei.
Vamos lá, vamos começar primeiro... O FR e o GT nós vamos deixar para o fim.
Tá.
Vou começar pelo... É que o Road Sport Challenge não tem, só tem Race Classification.
Não. É, mas era da corrida, é o que tem para hoje. Olha só. Deixa eu pegar pela lado que está passando aqui. Tivemos o Grande Prêmio de Moto, né? A Queen Quajet... Edição 57 do Grande Prêmio de Macau de motos, né? Que foi vencido esse ano por David Todd, seguido por Peter Hickman e Erno Costamo, da Finlândia, né? Esse é o pódio do Grande Prêmio de Moto. Tivemos aqui a participação também de um tal de Michael Evans e Marcus Simpson. Por que eu destaquei esses dois pilotos? Porque esses dois pilotos que estão aqui, eles são nativos de Man, da ilha de Man. Ou seja, os caras já estão acostumados a andar em locais psicopatas, né?
É uma doideira isso. Vamos lá. Fórmula 4.
Fórmula 4. Tá aqui. Macau, aqui. Se foi isso aqui que eu tô aberto aqui, nós temos aqui. Foi que inclusive esse que eu vou mencionar agora é, vamos dizer assim, o vencedor do Grande Prêmio de Macau, porque a prova que não tinha um lance desse que a prova que conta pro...
Sim, mas não é da Fórmula 4.
Não.
É da Fórmula Regional. Ela é que herdou toda a história dos vencedores de Fórmula 3, porque Fórmula 3 não compete mais.
Entendi. Então vamos lá. Fórmula 4, então. Vitória, assim que a tela voltar, muito obrigado. Vitória do Júlio Roussel, né, seguido por Emmanuel Olivieri e Rintaro Sato, fechando o pódio. Mas, Rodrigo, eu vi isso aqui, eu juro, me deu um... Sabe aquele nó na garganta que o Murray Walker sentiu quando o Rio foi campeão? Eu senti agora quando eu vi quem chegou em quarto.
O Sebastian Weldon. Sebastian Weldon, pra quem não sabe, corre. Ele compete na Fórmula 4 lá da América do Norte. E ele já tá...
Pelo sobrenome, ele precisa que é o pai dele, né?
Falar, ele já tá encaminhado. Daqui a pouco ele já tá na Indy Next também. entendeu? E muito legal ver ele competindo, bacana. É, eu torço demais pra ele conseguir. Tem um outro que eu gostaria de falar também, Eric, nessa lista toda, o Gino Trapa. Chegou em nono. O Gino Trapa, ele corre na Fórmula 4 aqui do Brasil.
Sim.
Achei legal pra caramba. E eu quero falar da 12ª colocada, que é a Emily Coates.
Ah.
Que foi a única mulher que competiu nessa prova. Não peguei, filha da puta.
E na prova, em todas as, nessa prova e todas as outras, no caso, né?
Uhum. Acho muito lamentável isso. Tinha que ter uma regra que as equipes que fossem disputar em Macau tivessem que ter num carro. Podia até ter 3 carros por equipe, mas tinha que ter uma pilota competindo. Vamos lá, próxima.
Ainda tem?
Agora
ainda tem,
sim.
Ainda tem outro mais ou menos conhecido daqui, que eu vi aqui no, em sexto, o Thomas Berman. É irmão do Oliver,
propósito. É irmão do Oliver.
Irmão do... O homem número 1 e número 2 agora também, né? Tá, essa aqui eu posso fechar então, né?
Muito
próxima
bom.
Próxima que você quer mencionar. A moto já podemos fechar então,
já
né?
Já falamos moto, pode fechar. Hora dos GTs. Esse entra também como também um grande vencedor de Macau, né? Os GTs e as fórmulas são gigantes.
Qual que você falou, Ariel?
GT4
no caso, né?
É, deixa eu só ver como é que ficou a qualifying racing.
Não, tem a classificação final, Rodrigo, aqui.
Não, mas eu quero dar uma olhadinha em outra coisa. É outra coisa. Porque na lista de inscritos, lista total de inscritos, apareceu o nome do Augusto Fafos. E não tá mais aparecendo mais. Então quer dizer, só 16... A não ser que tenha ficado na classificação. Ou nos treinos livres. Ah, não vou ficar abrindo todos não, queridos ouvintes. Quem quiser, abre depois no site. Vamos lá, Eric. Classificação.
Tá, eu já abri outra página aqui do GT4. Não, é o GT World Cup. Ok, é outra parada. E assim, Rodrigo, certos hábitos não mudam, né? Porque o carro 50 de novo, né? Marcando presença... Né? No caso, só com o Antônio Fuoco, que venceu a corrida, seguido por Rafael Martiello na Howe e pelo Lauren Harit, fechando em terceiro com o carro da Porsche. Temos
Ferrari, BMW, a gente pode mencionar
o IFEI aparece em quarto com o carro 83, que aparece Harmony, mas eu presumo que seja o.
Não, Eric, as equipes que disputam o EG não são as mesmas. Ele tá usando 83, tá. Porque é o número que ele usa lá.
Ah, tá. Então tá bom.
Joel Eriksson em quinto. Última corrida dele nos GTs, ele foi contratado pra correr na Envision. Ele
apesar
vai ser piloto da Envision na Fórmula E.
O IFE correu de Ferrari, Rodrigo.
Tá, Eric, mas não é a Corse.
Ah, tá. Tudo bem.
É isso que eu tô te falando. Não é porque ele corre na Corse. Entendi, lá no EC que ele vai correr na Corsa aqui. Ele só usa o 83 de feliz.
Ah, tá. Não, tranquilo então.
E a listinha de pilotos é um melhor que o outro. Sheldon Vanderlinde, Christopher Haase, Lawrence Vantor, Eduardo Mortara, mais um da Fórmula E, Alessio Picariello, Ian Kanguven, campeão do DTM desse ano, Luca Engster, Dorian Bocolatti é ruim. Isso aí não valeu a pena falar nada, nem vou gastar tempo. E aí sim, a mais tradicional de todas, Eric. A dos Fórmulas, que era a antiga Fórmula 3, agora herdado pelos carros da Fórmula Regional.
Agora, tá. Agora que vem. Deixa eu ver se eu pego aí conhecido. Não, ok.
Tem vencedor do Grande Prêmio.
Não, que eu lembro de cabeça, né?
Então vamos lá. Vencedor da edição 72 do Grande Prêmio de Macau. Teófilo Nael, vencendo, seguido por Mariboia e Enzo Derini, fechando o pódio.
Agora um monte de piloto que vai subir para Fórmula 3 esse ano.
Eu tô vendo aquele nome impronunciável lá também da Tailândia, o
Tassanapau e Trapuvasaki.
Isso.
Tem uns nomes na Tailândia que, pelo amor de Deus. Noah Strømstedt, Matteo De Palo também vai subir para Fórmula 3. O próprio Evan Jutaire, que eu é em sexto. Charlie Rus fez uma besteira numa das classificações. Que na corrida de classificação ele quis fazer ultrapassagem na Melco. Qualquer um que vai correr em Macau sabe que a Melco não pode fazer ultrapassagem. Ele colocou. Mesmo que puder. Aí viu a bandeira, voltou. Quando voltou, tirou outro competidor da prova.
Ah, parabéns, jumento.
Ai, ai, cada uma, viu? O Teófilo Nael, ele promete. Esse piloto francês, ele é bom pra caramba. Mais um. Vamos ver, né? A gente fala tanto dos talentos da base que promete, chega lá em cima não faz nada.
É, mas aí que tá também, né, Rodrigo? O problema é a gente vê muito piloto... eu sempre falo isso. A gente vê muito piloto... Não teve, BR nenhum.
Nenhum.
Não,
ia ter o Fafos, não teve.
É. Uma coisa que eu vi, assim, a gente vê muito piloto aparecendo na mídia, assim, e tal, nas categorias de base, mas na hora que vai brilhar na categoria, não tem, porque não tem vaga.
E tem o contrário também. Às vezes pilotos que não brilham tanto nas categorias de base chega lá em cima e estoura. Às vezes sempre acontece isso. Tem umas coisa dessa. Vambora, Eric.
Tem uma saideira rapidamente?
Pode falar.
O que acontece? Nós temos essa aqui, quem mandou, inclusive.
A minha saideira é que minha enxaqueca não melhorou, tá?
Parabéns, vai tomar uma antipirona aí. O que acontece? A McLaren, né, já tá botando suas asinhas de fora para puxar novos talentos, né, para pro seu time, né? Eu espero que não seja mais uns 315 mil contratos rasgados pela equipe de Woking, mas considerando quem é a contratação mais recente, é alguém que eu acho que eles já conheceram, né, de tempos antigos, né? Estamos falando de Ella Hakkinen, filha do Mika, né, que já tem um currículo bom para a idade dela, ela tem 14 anos, e é mais nome integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren, e vai testar carros oficiais visando participação em 2027. Rodrigo, tá, 27, quer dizer, agora não sei se ela já fez, se ela já fez 14, vai fazer 15 ainda. Eu vou até dar uma verificada aqui, mas...
Mika Hakkinen foi bem claro. O Mika Hakkinen foi bem claro. O trabalho que vai ser feito com ela é pra colocá-la na Fórmula 1. E com o Mika Hakkinen por trás, ninguém vai ser louco de dizer não pra ela.
Ó, ela faz 15, então. Ela faz 15, agora já 30. A ela... Ela faz 15 anos agora, dia 30 de novembro. Ou seja, 25, 26... Ela deve pegar treino livre de sexta-feira em 27. E 28, teoricamente, se ela tiver já currículo para isso, ela já aponta para correr.
Para pegar uma Fórmula 4, depois a Fórmula Regional, 3, 2 e 1. Ou pular um dos degraus, né? O André Antonelli saiu da Fórmula Regional direto para 2. próximo. De repente acontece uma dessa. Pessoal, lembrando mais uma vez todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que no próximo dia 22 de novembro teremos a volta do Salão do Automóvel. Falamos aqui na sexta-feira, repito de novo hoje. Do dia 22 ao dia 30 de novembro, procurem os horários e não percam. Você que está na capital paulista, não percam de jeito nenhum. Depois de 7 anos, o Salão Internacional do Automóvel volta a São Paulo. Com alguns desfalques, mas paciência. O evento fala por si só. Vambora então, pessoal. O programa tá encerrando.
Chega então.
Já era. Queridos ouvintes, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela interação, como sempre. Na quarta-feira tem o boletim Papo Veloz dentro do Prime Sport. A gente vai falar sobre isso. Na sexta-feira tem o aquecimento. Afinal, já vem 3 corridas seguidas da Fórmula 1. Preparativos para a Fórmula E. Stock Car seguindo a toda. Copa Truck também com decisão à vista. Tem bastante coisa ainda nesse fim de ano do esporte motor. Obrigado a todos pela participação. Uma boa semana para vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau.
É hora de ir embora. O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.